DW. Jornal da Noite.
Julgamentos sumários em Angola. Ativista detido com ligações à UNITA afirma que nada tem a ver com os distúrbios durante a greve dos taxistas em Luanda.
Eu passei o dia todo em casa, não saí de casa. Eu fiquei pasmo quando as pessoas ficaram a me ligar a dizer que Luther estás a passar na televisão, estás a queimar o teu carro. Aquela imagem de 2020, quando fomos torturados pelo MPLA.
Ainda em Angola, Zap Viva, canal de Isabel dos Santos, encerra e despede centenas de funcionários. Ativistas da sociedade civil questionam.
A questão que se coloca é, esse tratamento é geral ou é apenas uma tentativa do presidente João Lourenço controlar tudo e todos?
Médicos e enfermeiros da Guiné-Bissau sem salários há um ano.
Fomos colocados em janeiro de 2021 e estamos em janeiro de 2022, sem que recebêssemos nenhum mês de salário.
E como está a decorrer o CAN nos Camarões, não nos esquecemos do futebol, com destaque para Cabo Verde, Burkina Faso, hoje à noite. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. O meu nome é António Cascais. Em Angola, o militante da UNITA detido alegadamente por incitar o vandalismo durante a paralisação dos serviços de táxi em Luanda vai ser apresentado nas próximas horas ao Ministério Público. Um dia antes da detenção, Luther Campos denunciou que a televisão pública manipulou uma imagem de uma manifestação em que participou há muito tempo e associou aos acontecimentos da última segunda-feira. Mais detalhes com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Luther Campos é conhecido pelos vídeos que publica nas redes sociais, onde muitas vezes denuncia a situação social do país, dirigindo críticas diretas ao partido no poder, o MPLA. O jovem militante da UNITA, o maior partido da oposição, está detido, confirma o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. O facto aconteceu após a televisão pública de Angola o ter associado aos supostos autos da revolta popular que terminou com a destruição da sede do MPLA no distrito urbano do Benfica, em Luanda, durante a greve dos taxistas na segunda-feira. Mas um dia antes da detenção, o jovem acusou a TPA de manipular a imagem de uma manifestação realizada há 2 anos.
Eu passei o dia todo em casa, não saí de casa. Eu fiquei pasmo quando as pessoas ficaram a me ligar a dizer que Luther estás a passar na televisão, estás a queimar o teu carro. Aquela imagem de 2020, quando fomos torturados pelo MPLA. É a imagem que está a passar, eu não pertenço à nata.
E Luther Campos aponta o dedo acusador ao MPLA.
E dá para ver que aquilo tudo é algo premeditado. O próprio MPLA é que queimou o próprio comitê, queimou o autocarro para sujar o bom nome, para instabilizar as eleições de 2022.
A detenção comoveu a sociedade angolana, que prevê um processo inquinado face aos pronunciamentos do líder do MPLA em Luanda, Bento Bento, e também do presidente da República, João Lourenço. O coordenador da ONG Projeto Agir, Fernando Sacoaié, ela considera a intimidação a detenção do militante da UNITA.
Um gesto de sonegar a cidadania, mas também decorre de uma preocupação por parte de quem detém o poder, na medida em que assistimos nos últimos dias face à greve dos taxistas pelo país, cá em Luanda. A TPA terá feito a manipulação de uma das imagens do Luther King na manifestação de 2020 e associou com o ato que nós acabamos de assistir.
Os acontecimentos de 10 de janeiro, segundo Sacoaiela, são o resultado da falta de diálogo entre o governo e os taxistas.
Para o caso vertente, passa fundamentalmente pelo diálogo entre os atores diretos. Não precisamos envolver os ativistas nessa conflitualidade entre o executivo e os taxistas.
Sobre a detenção do seu militante, a UNITA, que já negou as acusações do MPLA, critica mais uma vez a atuação da imprensa estatal. O presidente do grupo parlamentar do Galo Negro, Liberty Chiaka, entende que estes atos põem em causa a credibilidade do governo.
Os jornalistas não precisam criar factos. Jornalistas noticiam em função da realidade. Mas quando nós temos de cozinhar situações, alguma coisa não está bem.
Entretanto, o Tribunal de Comarca de Luanda continua a julgar sumariamente cidadãos alegadamente que participaram dos atos de vandalismo durante a paralisação dos serviços de táxis. O presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas, Francisco Paciente, denuncia maus tratos contra os seus colegas nas celas da Polícia Nacional de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
E este assunto é precisamente o objeto da nossa pergunta do dia. Queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários: será que a TPA manipulou a informação sobre a greve dos taxistas em Luanda e porquê? E já recebemos muitas mensagens, para já vou ler agora apenas duas. A TPA manipulou sim, escreve, por exemplo, Fortunato Rodrigues. Ele diz ainda que a manipulação de informação é o tipo de matéria que a TPA se especializou. E João dos Santos Gama diz: a TPA manipula a informação com o aval do MPLA. Eles podem te fazer acreditar que a sua mãe não é sua própria mãe, mesmo tendo ela dado à luz em casa, à vista de todos. Duas das muitas mensagens que já recebemos no Facebook da DW África, lá para o fim deste programa, vamos ler mais algumas das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
DW Jornal da Noite, 13 de janeiro de 2022. Voltamos a Angola, onde o canal Zap Viva, que pertence a Isabel dos Santos e que estava suspenso desde abril do ano passado, já encerrou e vai despedir centenas de funcionários, sendo o terceiro canal a fechar portas na sequência da decisão do governo, que pôs fim às suas atividades em julho de 2021. Sobre o assunto, a DW África falou com o professor Fernando Macedo, que leciona Ciência Política e Direito Constitucional na Universidade Lusófona de Luanda. O fundador da AJPD, da Associação Justiça, Paz e Democracia, sublinha que o encerramento de mais uma televisão prova que o governo de Angola quer controlar todos os meios de comunicação social, sendo públicos ou privados.
Ora bem, eu enquadraria da seguinte maneira. A maior parte dos proprietários de órgãos de comunicação social privados são pessoas que estão ligadas ao regime do MPLA. E estas pessoas tiveram, de facto, e continuam a ter um problema de justificação dos recursos financeiros e dos processos por via dos quais legalizaram, criaram, constituíram esses órgãos de comunicação social.
O canal Zap Viva, que pertence a Isabel dos Santos, estava suspenso em Angola desde abril do ano passado e agora vai encerrar definitivamente e despedir centenas de funcionários. Concorda com o facto desses canais, mesmo pertencendo a pessoas ligadas ao poder, terem contribuído para uma certa abertura na comunicação social em Angola?
Na minha perspectiva, havia uma abertura relativa, uma ilusão de pluralismo, porque sempre que tocasse o sino e fosse preciso manter o poder do regime, esses órgãos não continuariam com uma comunicação social aberta, crítica e, de facto, imparcial. É certo que abriram, de certa maneira, o seu espaço para algumas vozes críticas, mas nós assistimos ciclicamente ao fechamento de programas, de debate, etc., etc., nesses órgãos de comunicação social.
Este encerramento da Zap Viva significa que o governo angolano acha que tem direito de encerrar qualquer canal no momento em que este não lhe agrade, alegando inconformidades legais.
Nós estamos perante um problema, que é, no fundo, de sabermos quais são os critérios e a imparcialidade do executivo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, no sentido de dar igual tratamento a todos os proprietários de vários órgãos de comunicação social. Nós temos várias rádios privadas, não é? E o que se diz é que essas rádios são propriedade de membros da nomenclatura, de oligarcas, não é? De corruptos do MPLA. E a questão que se coloca é: esse tratamento é geral, generalizado, ou é apenas uma tentativa do presidente João Lourenço controlar tudo e todos?
No caso do Zap Viva, a dona é Isabel dos Santos, que entretanto caiu em desgraça no regime. E a UNITA diz que o encerramento do canal foi uma medida política e revanchista.
Bem, eu gostaria de perspectivar as coisas numa lógica de combate à corrupção, mas também não posso deixar de dizer que, no plano do combate à corrupção, o combate à corrupção está a ser seletivo. E, portanto, se não houver seriedade da parte do presidente João Lourenço, parece-me que a UNITA terá razão, porque ele usa duas medidas e dois pesos. Se o presidente João Lourenço estiver apenas a combater a corrupção em relação a algumas pessoas, isto redunda no facto num problema de sabermos quais são os critérios que ele usa para fazê-lo. Se há mais membros do MPLA, se há oligarcas, se há corruptos, que também têm em outros órgãos de comunicação social, a pergunta que se coloca é por que razão o Estado só ataca alguns. E, nesta lógica, aí eu daria razão à UNITA. Nós precisamos de seriedade para termos, de facto, uma sociedade pluralista e que respeite a liberdade de imprensa. Porque, na verdade, o que acontece é que, na maior parte dos órgãos de comunicação social privados, sejam jornais, rádios ou televisões, aquilo tem uma certa abertura para conquistar audiências, etc., etc., mas há sempre uns travões, uns limites à liberdade de imprensa. Por quê? Porque se houver algum programa que começa a fazer moça ao regime, há ordens para se fechar esse programa. Nós temos sido confrontados com esta prática.
Palavras de Fernando Macedo, ativista da sociedade civil e professor universitário em Angola.
DW Notícias.
Em Angola, o Tribunal Constitucional admitiu o recurso de impugnação do 8º Congresso do MPLA, que decorreu em dezembro passado, intentado por António Venâncio, militante que pretendia concorrer à liderança do partido no poder. Investigadores do Centro Africano de Estudos Estratégicos consideram que o MPLA estava novamente a protagonizar um conjunto de manobras com o objetivo de maximizar o seu controlo sobre as estruturas estatais, em vésperas das presidenciais angolanas, em agosto, escreve o Instituto da Análise Norte-Americano num relatório divulgado na quarta-feira. A Força Conjunta de Moçambique e do Ruanda, em Cabo Delgado, revistou 3 mil casas em Mocimboa da Praia no âmbito das operações de limpeza na vila que esteve mais de um ano sob domínio rebelde, anunciou fonte do comandante da Polícia da República de Moçambique. E na Guiné-Bissau, Alberto Nambé, presidente cessante do Partido de Renovação Social, PRS, foi hoje reeleito líder daquela que é a terceira formação política do Parlamento, anunciou o porta-voz da Comissão Eleitoral, Carlos Biagué.
DW Deutsche Welle.
E permanecemos na Guiné-Bissau, onde os técnicos do setor de saúde da Guiné-Bissau estão há um ano sem receber os salários e prometem uma luta sem tréguas para fazer valer os seus direitos. Esta quinta-feira, esses médicos e enfermeiros voltaram a denunciar a situação de que acusam o governo de falta de interesse para resolver o problema. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Ao todo, são mais de 1000 técnicos de saúde, entre médicos e enfermeiros, que estão sem salários desde que foram recrutados pelo Ministério da Saúde Pública e começaram a trabalhar em janeiro de 2021. Depois de um longo período de espera e na expectativa de os seus problemas serem resolvidos, a situação continua intacta. E esta quinta-feira realizaram uma conferência de imprensa na sede da Liga Guineense dos Direitos Humanos para denunciar o sofrimento. O porta-voz do coletivo dos técnicos, Inúcio Inchasso, falou à DW África.
A nossa reivindicação consiste apenas num ponto único, né? Pagamento de 12 meses de salário. Em atraso não fomos pagos. Fomos colocados em janeiro de 2021 e estamos em janeiro de 2022, sem que recebêssemos nenhum mês de salário.
O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vitorino Ndek, lamenta a situação e apela à sua resolução.
Nós todos os defensores dos direitos humanos, nós todas as pessoas que entendem que estamos no Estado de Direito em que os direitos devem ser assegurados. Estamos perante o direito laboral, em que as pessoas trabalham e não são a ser pagos. Isso para nós é preocupante. Por isso é que vamos estar a acompanhar esse grupo de cidadãos guineenses e técnicos de uma área tão sensível que é a área da saúde.
Na terça-feira, os técnicos de saúde tentaram realizar uma manifestação de rua para exigir o pagamento de um ano de salário, mas a atividade foi interrompida pelas forças da ordem pouco depois de ter iniciado. Contudo, Inúcio Inchasso garante que a luta vai continuar.
Não podemos calar perante a violação flagrante dos nossos direitos. Para isso, apelamos os colegas para esses dias tabularmos contato com outras entidades, assim para o dia 27 mobilizarmos mais uma vez para sair nas ruas e fazer aquela marcha.
A DW África tentou, sem sucesso, ouvir o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Emprego sobre o assunto. Mas uma fonte do Ministério das Finanças garante que não é desta que os técnicos de saúde vão receber os seus salários, porque a sua dívida não está contemplada no Orçamento Geral do Estado deste ano. Todos os anos, o Estado da Guiné-Bissau recruta técnicos de saúde formados em diferentes escolas estatais e privadas para suprir as dificuldades no setor, dando-lhes emprego direto, uma situação que tem levado vários jovens com o ensino secundário concluído a procurar o curso de enfermagem ou de medicina. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansou.
DW Notícias.
A polícia do Sudão anunciou que um dos seus generais foi morto hoje em Khartoum, capital do país, enquanto protegia os manifestantes em protesto nas ruas contra o golpe de Estado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu hoje à junta militar no poder no Mali, que apresenta um calendário eleitoral aceitável, um dia antes das manifestações convocadas pelos militares para protestar contra as sanções impostas pela CDAO. No Burkina Faso, 15 pessoas, incluindo 10 militares, foram detidas esta semana por tentativa de destabilização das instituições, 12 das quais ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje o ministro da Defesa. E no CAN, que está a decorrer nos Camarões, destaque hoje para os Tubarão Azul, a seleção cabo-verdiana de futebol poderá garantir já esta noite um lugar nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, mas agora que estamos perto do intervalo, a seleção de Cabo Verde está a perder por 1-0. Portanto, vale a pena torcer pelos Tubarão Azul. E o país anfitrião, os Camarões, é o primeiro a apurar-se esta tarde, depois de ter vencido esta tarde a Etiópia por expressivos 4-1, como nos reporta Brahma Darama, a partir dos Camarões.
Boa noite, António Cascais, ouvintes da DW África. Há uma grande festa aqui nas ruas de Camarões, porque a seleção nacional conseguiu um lugar nos oitavos de final. É a primeira seleção a garantir vaga na fase seguinte da Taça das Nações Africanas. Daqui a pouco começa o jogo decisivo para Cabo Verde. Cabo Verde, basta um empate, também terá passaporte carimbado para os oitavos de final. Por isso vai encarar este jogo diante do Burkina Faso como tudo ou nada. Cabo Verde apresenta na máxima força para esta partida. E não há grandes baixas. Jogadores que tiveram Covid-19 estão à altura do selecionador bobista, que também se recuperou para este jogo. Atenções postas neste jogo, onde a seleção cabo-verdiana poderá fazer história esta noite na fase final da CAN.
DW, Espaço do Ouvinte.
E ainda temos algum tempo para regressar ao tema da abertura. Perguntávamos se a TPA terá de facto manipulado a informação sobre a greve dos taxistas em Luanda. E porquê? Riveni da Felícia escreve: a TPA vem manipulando as informações para favorecer o regime do MPLA. O vídeo passado não tinha nada a ver com a ruaça do dia 10. Isso é mais uma forma de intimidar o povo. Herman Bon escreve: a comunicação social deste país está no Cafrique, faz tempo. Canal Zap Viva, que sua alma descanse em paz. Márcio Correia também nos escreve, ele diz: até eu, que não sou angolano, nem vivo em Angola, tenho a certeza que a TPA é uma TV falsa, manipuladora e arcaica, 100% ao serviço do regime ditador do MPLA. E fico furioso porque o povo paga os salários dessa escória de jornalistas através dos impostos. Chegou o momento do povo remover o mal que se chama MPLA do poder e, posteriormente, o novo governo extinguir essa TV. E Valdemiro Pascoal pergunta: isso é o que a TPA e a RNA e a TV Zimbo querem fazer? Os órgãos de comunicação social têm grande poder na transformação das mentes. Eles têm o poder de transformar uma vítima em assassino, um inocente em culpado e vice-versa. Bom, ficamos por aqui. Apesar de termos recebido muito mais opiniões, muito obrigado a todos. Termina assim este Jornal da Noite, de quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. Despede-se António Cascais, também em nome de todos os colegas que contribuíram para este programa. Boa noite.